Quanto mais vemos o Senhor, quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Por isso que a palavra de Deus diz: continuemos, prossigamos a conhecer ao Senhor. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 3. Estamos estudando a Epístola de Tiago, vendo quais são as atitudes que devemos ter como cristãos, de maneira que alcancemos a maturidade e essas atitudes também, ao mesmo tempo, demonstrem a nossa maturidade em Cristo Jesus. Na epístola de Tiago, você encontra alguns momentos, Tiago dizendo assim: meus irmãos, isso está no versículo 2, depois você encontra isso novamente no capítulo 1, versículo 2 do capítulo 1. Depois você encontra novamente isso no versículo 1 do capítulo 2. Primeiro no capítulo 1, versículo 2. Depois no versículo 1 do capítulo 2. Depois você encontra isso no versículo 14 do capítulo 2. E agora nós encontramos no capítulo 3, no versículo 1. Meus irmãos, isso dá-nos, na epístola de Tiago, a indicação de que ele vai mudar o assunto, ele vai tratar de uma novidade, de uma nova atitude, que tem a ver com maturidade cristã e que agrada a Deus na beleza da sua santidade. No capítulo 1 ele falou de como devemos encarar os sofrimentos da vida. No capítulo 2 ele disse que nós não devemos fazer acepção de pessoas e que a nossa fé tem que ter uma demonstração em obras que condigam com a fé que dizemos professar. E no capítulo 3, ele vai tratar agora sobre a língua e a sabedoria do céu. Por quê? Porque lá em Jerusalém e nas redondezas e na igreja dispersa, e entre a igreja cristã do primeiro século, não é diferente da igreja cristã do século 21. As pessoas acham que ensinar, estar na frente, falando da palavra de Deus, é sinal de uma posição maior, uma posição melhor na igreja. Tudo isso é mentira satânica. Até porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele mostra a importância e o valor do corpo. E ele usa o corpo humano como ilustração para demonstrar que cada parte do corpo tem o seu precioso valor. E o que seria, não é, do meu corpo sem os meus braços? O que seria do meu corpo sem as minhas pernas? Eu que tenho pernas mais fracas agora com a idade, precisando agora de prótese, já não tenho mais peça original aqui, só terei novamente quando for arrebatado para o céu. Ah, sabemos que diferença faz uma musculatura boa, osso bom, perna boa. E eu muitas vezes vejo as pessoas andando para lá e para cá, correndo, pulando. As crianças pulavam na EBF, o máximo que eu fazia era isso aqui. É? Porque não dá mais para pular tanto quanto eles pulam. Não dá para vocês virem um menino aí tocando guitarra, ele pô, se colocava no chão, dava umas voltinhas, porque o tio Tunga, a tia Paulinha, o pessoal do louvor, bota fogo nessa meninada, é uma delícia. E eles entram nesse ambiente de alegria, de louvor ao Senhor. E eu ficava vendo esses meninos todos, essas meninas pulando, cantando alegremente, e eu pensava, quanta falta faz as minhas pernas da infância. E a gente começa a valorizar coisas que a gente não valoriza no corpo. Paulo usa isso como ilustração para dizer, não há uma parte mais valorosa e menos valorosa. Nós precisamos reconhecer todas as partes do corpo. O que seria da EBF se não tivéssemos pessoas da retaguarda? O que seria de nós nesse programa se não tivéssemos gente, como eu já coloquei aqui, não é, o diácono Márcio, pessoal da portaria, inclusive pastores envolvidos. O pastor Bruno ficava lá na recepção, recebendo e entregando crianças, cuidando de crianças lá. Pastor Eduardo, para lá e para cá, resolvendo questões. Não é? Irmãos e irmãs, as irmãs da cozinha. O que seria de nós se não tivéssemos as irmãs da cozinha? E vamos pensar que as pessoas mais importantes são os contadores de história? Nada. São importantes. O que seria de nós sem os contadores de história? O que seria de nós sem o pessoal do louvor? Mas o que seria de nós sem aquela retaguarda preciosa? Aliás, Davi reconheceu isso quando para a guerra fora. E quando voltou, deixou alguns homens para cuidar do acampamento. E os soldados de Davi tinham essa percepção errada de que há posicionamentos mais valorosos no ambiente, no grupo que pertencemos. E Davi diz: não pensem assim. Porque o que seria de nós se esses não tivessem guardando o nosso acampamento, guardando as nossas esposas, os nossos filhos, as nossas famílias? O que seria de nós em preocupação? O que seria de nós não sermos cobertos em retaguarda por essas pessoas? E Davi, então, divide os despojos da guerra com todos: soldados, cuidadores de acampamento, cozinheiros e todos mais. Essa é a mente de Deus. Mas a mente do homem, ele quer posicionamento. E não era diferente na igreja do primeiro século. Por isso que Tiago escreve assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Qual é o contexto de tudo isso? Para com o uso das palavras. Uma atitude para com os usos da palavra. E qual é o contexto? O contexto é que judeus, lá da época, e aqui está sendo escrito para judeus, porque a eles pertencem os oráculos, porque a eles pertencem as profecias, porque a eles pertenciam os patriarcas, eles se achavam mais importantes, mais valorosos na igreja cristã. Já vimos isso antes no capítulo 2, quando Tiago fala sobre a acepção de pessoas. E alguns aqui se autodenominavam, se autojulgavam como mestres, raboni. Aliás, ser chamado de raboni, rabi, nos dias de Jesus era algo muito valoroso. E Jesus já havia mostrado para os seus discípulos e apóstolos que o raboni mestre, Jesus, lavou os pés dos seus apóstolos, se colocou na posição de escravo. A palavra ali é doulos. O Kyrios, a maior palavra na pirâmide sócio-étnica do Império Grego-Romano. Kyrios só era uma expressão usada para os imperadores. É usado por Jesus, mas ele, como Kyrios, como raboni, ele se coloca na posição de doulos, a palavra mais básica da sociedade greco-romana. Jesus havia demonstrado para eles que a busca não pode ser por isso. Numa discussão que os apóstolos têm, quem ia sentar à direita do Senhor lá no céu, ele chama a atenção dessa turma e diz que aqueles que querem ser o primeiro devem aprender a ser o último. Nós devemos pensar diferente do que o mundo pensa. O mundo pensa, as autoridades pensam que devem dominar, que devem subjugar. E nós vemos isso no mundo aí afora, não só no Brasil, no mundo todo. E o Senhor diz, no reino de Deus não é assim. Se você quer liderar, se você quer ser o primeiro, você precisa primeiro aprender a servir. Mas os judeus não pensavam assim. E isso vem com eles para a igreja cristã. E, de novo, eles estão demonstrando uma tendência a buscar o posicionamento na igreja. Posicionamentos que eles achavam ser nobres. E muitos queriam ser mestres, ensinar, mas estavam despreparados. O contexto, aliás, desses judeus despreparados está muito bem relatado em Tito, capítulo 1. Abra aí comigo, você vai ver aí a Tito, Paulo escrevendo a Tito, com respeito a esses maus preparados judeus que se achavam os mestres da lei. Aliás, quando Jesus ensinava, a multidão dizia, esse ensina com autoridade, o seu ensino é diferente do ensino dos fariseus. Porque eles eram hipócritas, desconhecedores da lei. O próprio Senhor Jesus diz para eles, vocês examinam as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim, vocês não conhecem de fato as escrituras. E olha só o que Tito diz, Paulo diz a Tito, no capítulo 1, da carta de Paulo a Tito, versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, os judeus, para os quais Tiago escreve. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, eram doentes na fé. Pessoas que ensinavam a mentira, o engodo, por causa da ganância. E não se ocupem com fábulas judaicas. Isso aqui está se referindo a imposições dos fariseus que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usa a palavra fábulas, historinha. E é fato, para guardar o sábado, eles tinham mais 39 leis. Nem comandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Lembra, fé sem obras, lá em Tiago, a mesma coisa, Paulo falando aqui, precisamos demonstrar com as nossas atitudes, ações, a fé que professamos. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. Esse é o contexto. Tiago está aqui dizendo que algumas pessoas que queriam ser mestres precisavam cuidar bem da sua língua. Pessoas que queriam ensinar precisavam cuidar bem do seu conhecimento. Por quê? Meus irmãos, não queiram muitos de nós ser mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Isso é muito sério. Eu vou dar conta de cada palavra, de cada ensino, de cada verbalização, e há um temor e tremor na minha vida todas as vezes que estou aqui ensinando a palavra de Deus a vocês, porque eu entendo que há um juízo maior para todos que ensinam. E por isso isso é um dom dado pelo Espírito Santo a alguns de nós, e não a todos. Mas, a palavra de Deus é assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago agora muda. Ele tira um pouco a visão daqueles que ficavam querendo o lugar de proeminência, de valorização pessoal, segundo eles, na igreja. E diz agora a toda a igreja: gente, nós precisamos nos cuidar, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. E precisamos nos cuidar para não tropeçarmos com a nossa língua. E aí é a todos nós, sejamos nós mestres ou não na igreja. E nós, quando não tropeçamos no nosso falar, nos tornamos perfeitos varões. Essa é uma expressão para maturidade. Gente grande na igreja. Precisamos cuidar bem da nossa língua. Quando leio textos como esse, e outros textos, porque Tiago parece ter um problema na igreja com língua. Eu lembro muito do ditado que o meu pai sempre disse para mim, e eu por muito tempo achei que isso era a Bíblia, depois descobri que não era. Mas o meu pai sempre disse para mim, não sei por quê, pode ser que ele percebeu que eu tivesse a língua solta, felina, venenosa, mas ele sempre dizia assim para mim: meu filho, liga o cérebro antes de abrir a boca. Você não acha que isso devia estar na Bíblia? Olha que coisa. Mas por muito tempo eu achei que isso fosse um provérbio bíblico. Mas não é. Isso é um ditado. Que o meu pai deve ter aprendido em algum lugar. Mas que fez uma diferença enorme na minha vida. Porque ele sempre dizia: filho, liga o cérebro antes de abrir a sua boca. Eu sei que alguns de vocês têm falado isso aos seus filhos. Continua falando, mas diz para eles que não é provérbio bíblico. Tem outros provérbios que falam sobre a gente abrir a boca só depois de pensar muito, só depois de refletir muito. Mas Tiago tinha problema na igreja ali, dispersa de Jerusalém. Por muitos momentos na carta ele fala isso. Olha só, Tiago 1,19, abre aí comigo. Vê aí o que ele fala no versículo 19 do capítulo 1. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Também, no capítulo 1 ainda, no versículo 26, você tem assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Parece que o pastor Tiago tinha um problema sério com língua na igreja de Jerusalém. E ele continua agora na igreja dispersa de Jerusalém, que está fugindo das perseguições. E ele continua demonstrando isso. No capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. De novo, falando que tem que refletir, tem que pensar. No capítulo 3, versículo 9, com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, falando da língua, feitos à semelhança de Deus. E no capítulo 4, versículo 11, você tem: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, Tiago está dizendo para nós, e está escrevendo para nós, e Deus está dizendo, que a língua, o uso das palavras, precisa ser muito bem cuidado. Eu preciso cuidar da minha língua, porque a língua pode orientar, mas ela também pode destruir. Vamos orar e vamos continuar olhando para a palavra. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, tão atual e abrangente, viva e eficaz. Estamos aqui diante dela e queremos, Senhor, aproveitar o máximo. Mas isso só é possível se o teu Espírito iluminar as nossas mentes. Então, em nome de Jesus, nós rogamos Que o Senhor esclareça o nosso raciocínio e a nossa mente, de maneira que possamos compreender a Tua palavra de forma clara e pura, e o Senhor seja honrado na beleza da Tua sabedoria. Mas também precisamos praticar a Tua palavra como a carta de Tiago, inspirada por Ti, a Tua palavra nos ensina. Também não somos capazes. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, por toda a direção do Teu Espírito, de maneira que pratiquemos a Tua palavra, de maneira que convém e agrada ao Senhor, na beleza da Tua santidade. Mais uma vez peço por mim, Senhor, quanta responsabilidade, quanto temor e tremor há em mim, diante, Senhor, da exposição das Sagradas Escrituras. Porque o nosso desejo, Senhor, é Te ouvir, é que o Senhor seja glorificado e exaltado neste momento. Então, não permita, Senhor, que nenhuma história, que nenhuma ilustração, que nenhum gesto, que nenhum pensamento, e nem mesmo, Senhor, o resultado dos meus estudos, feitos, sim, em dependência a Ti, sejam usados, Senhor, para atrapalhar o bom andamento dessa mensagem da exposição das Sagradas Escrituras. Fala o Senhor conosco agora, comigo e com a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. As palavras, elas podem construir ou destruir. Existem alguns momentos na história da humanidade que demonstram isso. Adolf Hitler, junto com o seu imediato propagandista, marqueteiro do nazismo, chamado Joseph Goebbels, foram os homens que mais souberam usar as palavras para conquistarem o mundo da época. Muitos alemães foram enganados por Adolf Hitler e Joseph Goebbels. Enganados porque viviam uma situação difícil na Alemanha. A Europa estava desgastada por causa da Primeira Guerra Mundial. Os custos eram altíssimos de vida, a pobreza instituída em toda a Europa e na Alemanha. E Hitler, maquinado, animado, aprimorado por Joseph Goebbels, um grande articulista nas palavras, nas argumentações, fazia com que Hitler se tornasse dia a dia um indivíduo que convencia com as suas palavras. Muitos jovens alemães que entraram para o nazismo entraram enganados. A história nos conta isso. Quando se encontraram lá no meio do exército de Hitler e que perceberam qual eram as suas propostas, alguns deles, muitos, foram mortos. Outros, por medo da morte, admitiram fazer coisas que a sua consciência não permitia, tornando-se pessoas com consciências cauterizadas, e aí a manipulação e o domínio se tornava muito mais fácil para Hitler e os seus comandantes. Palavras que destroem. As palavras destruíram tanto de Hitler, que ele tem um livro que ele escreveu, chamado Minha Luta, Mein Kampf. Para cada palavra escrita no livro de Hitler, morreu 125 pessoas. Para cada palavra do livro Mein Kampf, Minha Luta, de Adolf Hitler. Palavras destroem. Palavras matam. Hitler, impulsionado e aprimorado por Joseph Goebbels, se tornou um grande discursor, articulista, argumentador, e levou a nação da Alemanha e muitos outros a crerem numa maldade tal que matou milhões e milhões de pessoas. no século XX. Mas ao mesmo tempo que palavras destroem, elas orientam, elas dirigem. Também no século XX, um pastor americano, chamado Martin Luther King, um pastor negro, que lutou, sim, temos lá as nossas diferenças pelas algumas concepções, mas basicamente um homem que lutou, sim, para que se não fosse feito acepção de pessoas na nação americana, uma nação que foi colonizada com a palavra de Deus nas mãos, que teve presidentes como Abraham Lincoln e outros, que oravam de manhã pedindo que Deus os cobrisse de sabedoria para poderem governar a nação dos Estados Unidos da América. Que foram, sim, um país colonizado pela Bíblia, com a Bíblia nas mãos, mas se esqueceram disso ao longo da sua história. Nos nossos dias, ainda mais. E Martin Luther King, um pastor batista como nós, negro, começa com as suas palavras reorientar a Igreja Batista Negra nos Estados Unidos e alguns brancos que entendiam que a acepção de pessoas feita na nação, a segregação racial nos Estados Unidos era algo que Deus não aprovava. E pela palavra boa, pela exposição das Escrituras, ele foi mostrando como se deveria agir de maneira que os negros norte-americanos fossem reconhecidos em igualdade pessoal, como Deus reconhece naquele país. Enquanto um usa suas palavras para destruir, outro usa suas palavras para construir respeito, amor e consideração. Um usa as palavras para destruição, morte e aniquilação. O outro usa as suas palavras para a edificação, vida e aceitação. Qual é a diferença? A diferença é quando nós abrimos os nossos lábios, proferimos as nossas palavras e sabemos que a boca fala do que está cheio o coração. Então, a diferença está em que há no meu coração, em que há no seu coração, quando abrimos as nossas bocas. E Tiago, então, diz que a palavra, ela pode construir, dar direção. Olha só o que diz o texto. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Há dois verbos que aparecem aqui nos dois versículos. O verbo dirigir, o freio na boca do cavalo que o dirige, e o leme no barco que também o dirige. Aqui Tiago está com a ideia de direção, orientação. E cavalos eram dirigidos pelos seus cavaleiros a fazerem boas obras, trabalharem lá na agricultura. Outros cavalos eram dirigidos pelos seus cavaleiros para defenderem uma nação inteira. Cavalos eram dirigidos pelos seus cavaleiros para transportarem alimento, mercadoria, vida de um lado para o outro. E através de um freio. Não sei quantos de vocês estão acostumados com isso, mas nós que somos caipira e andávamos a cavalo o tempo inteiro nas férias, a gente sabe o que é um freio na boca do cavalo. Ele entra assim na boca do cavalo, e quando você puxa esse freio, faz assim na boca, deve doer para chuchu. alguns cavalos um pouco mais rebeldes, eles relutam com isso, chega até a sangrar assim a boca do cavalo, porque ele não obedece ao comando do freio, fica relutando. Outros cavalos mais sábios entendem, você não precisa nem quase puxar o freio, você dá um toquinho assim, ele já começa a parar, porque ele sabe que dói. Mas é um mecanismo que cabe na boca do cavalo, desse tamanho. Comparado com a sela, muito menor. Comparado com o tamanho do cavalo, coisa de nada. Mas que faz uma diferença cabal. Se o freio não fosse bem colocado, bem posicionado, e o cavalo não sentisse o freio na sua boca, você tinha grandes possibilidades de acidente, de tombos enormes. Aliás, quando a gente queria brincar com um primo que vinha da capital para o interior, a gente mexia ou com o freio do cavalo ou com a sela. A gente falava, peraí, vou arrear um cavalo para você andar. E estava lá o primo da capital, esperando o cavalo. E a gente, então, aprontava com o primo. Ainda bem que eu virei pastor, né, gente? E fazia uma ou outra coisa. Ou não amarrava a barrigueira é um cinto que vai assim no cavalo, para a sela ficar em cima, senão ela vai virando. Ela vai virando. E, de repente, você está embaixo do cavalo, em vez de estar em cima dele. Isso era uma das coisas que a gente fazia. Eu tive muito primo da capital que cavalgava embaixo do cavalo. Ou não prendia bem o freio, de maneira que o cavalo não obedecia ao toque. E, às vezes, a gente brincava com o cavalo entre os mamoeiros lá do sítio, entre não é, a plantação de café, a laranjeira, fazendo zigue-zague e tal. E quando o freio não está bem colocado, você não dirige bem o cavalo. E, algumas vezes, eu tive primo com uma mão na cabeça, entrando no meio da laranjeira, porque os primos caipiras, não eu, os outros, não prendiam bem o freio do cavalo na boca do animal. E não dá a direção certa. O cavalo não obedece. Assim também é o uso das palavras que usamos. Se nós não prendermos bem, se nós não estivermos certos de que aquilo está bem colocado, as nossas palavras não darão direção. As nossas palavras confundirão. As nossas palavras correm o risco de gerar um grande acidente e pessoas caindo e tombando da graça de Deus. Precisamos usar as nossas palavras para direção, boa orientação. E aí, ele também usa um outro instrumento, uma outra ilustração, para falar sobre direção. Duas muito comuns da época, que é o leme. Leme, uma tabuinha no barco de pesca, que ele estava tão acostumado. Pedacinho de madeira, segurada pela mão do timoneiro, do homem que dirige o barco, ou da mulher que dirige o barco. E que muitas vezes era usado para fugir de tempestades, entrar em vielas ali dentro do mar da Galileia, ir para determinados lugares onde outros pescadores disseram, o cardume está lá. Então, rapidamente, o timoneiro pegava o leme, ia mexendo no leme, e o barco, então, ia sendo orientado para os devidos lugares, lugares certos. Se o leme quebrasse, eles ficavam à deriva. Pode ter vento, pode ter a vela, mas não temos direção. Ficamos à deriva, no meio do mar da Galileia, e certamente morreremos. Por causa das tempestades, por causa do sol escaldante, falta de água, de comida, morte certa. Mais uma vez, Tiago usa um instrumento tão pequeno, pequenininho. Já viu um leme de um transatlântico comparado ao tamanho do navio? Pequenininho. Não existia isso na época, mas se existisse, certamente ele usaria os fletes das asas dos aviões hoje. Já viu o tamanho daquilo que dá direção e faz o avião subir ou descer, virar para a direita ou para a esquerda? São pedaços de latas pequenas comparadas ao tamanho da asa do avião, a cauda do avião, que dão toda a direção, faz o avião subir, descer, aterrissar, decolar e assim por diante. O que Tiago está dizendo para nós aqui é que objetos pequenos podem dar vida ou morte. Direção para uma boa aventura ou direção para um grande acidente. Por isso que ele diz assim no versículo 5, assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Precisamos usar bem a nossa língua, seja ela falada, seja ela em libras, porque a língua brasileira dos surdos também podem orientar ou destruir, como a língua audível pode orientar e destruir. O que Deus está dizendo para nós é isso aqui, ó. Cuidem, cuidem da sua língua. Tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Conta-se a história de uma senhora que tinha a língua solta numa dessas igrejas por aí. Mas grande, tamanho desse tapete vermelho aqui, ó. A mulher era um terror. Isso é uma história verídica de uma igreja aí. E o pastor já havia advertido: irmã, liga o cérebro antes de abrir a boca. Essa não é a história de Igreja Batista de Vila Mariana. Até onde eu sei, não é. Tá bom? Se eu fosse reeditar a carta de Tiago, eu não teria tantos versículos falando de língua aqui na Igreja Batista de Vila Mariana. Graças ao bom Deus, estamos bem nisso. Mas precisamos cuidar, não é verdade? Mas essa igreja tinha essa senhora, hein? Terrível, terrível. Mas era maldizente, fofoqueira, língua solta. Sabe a língua de sogra? Deve ter sido, né, influenciada por essa senhora. Por isso criaram a língua de sogra, que aumenta assim, vai lá e volta. Né? E um dia ela chegou para o pastor, e o pastor sabia que ela não estava sendo sincera. E ela disse assim: pastor, eu tenho que lidar com a minha língua. Não é verdade? O pastor falou: é, já tenho dito isso a você. Então eu vou lidar, pastor. Mas o pastor sabia que ela não estava sendo sincera, porque ela já tinha feito isso algumas vezes. E ela disse assim: eu vou colocar a minha língua diante do altar de Deus. E aí o pastor falou: não vai dar. Aí ela disse: por quê? Porque não existe um altar de Deus tão grande quanto a sua língua. Qual é o tamanho do altar que cabe à minha língua? Cuidemos. Olha, qualquer um de vocês pode trazer a língua diante do altar aqui. Pequenininho. Vamos pensar que o altar seja isso aqui. Qualquer língua aqui da Vila Mariana cabe aqui. Porque eu estou dizendo, eu não tenho problema nesta igreja com língua. Mas cuidemos. Pode ser que não sejamos fofoqueiros, maldizentes, e não somos. Não somos. Mas estamos sendo bons orientadores, bons conselheiros, Estamos edificando com a nossa língua? Efésios capítulo 4, versículo 29, apóstolo Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, cheiro de peixe podre, que causa mal-estar, mas unicamente aquela que serve para edificação e que transmita graça ao que ouvem. Essa deve ser a nossa palavra. Sempre fazendo as pessoas crescerem e transmitindo graça aos que ouvem. Que Deus continue usando a Igreja Batista de Vila Mariana, com essa bela língua que ela tem. Estamos bem com língua, mas não podemos nos descuidar. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, porque temos tido, Senhor, a alegria de ter línguas edificantes, construidoras, orientadoras. Continua, Senhor, trabalhando conosco. Não permita que a nossa língua seja a língua de destruição. E que sejamos, Senhor, rachados por Ti com uma palavra, com verbalizações, que seja medicina para a alma e para o corpo, e que transmita graça ao que ouve. Abençoa a Tua igreja, Senhor, aqui e acolá, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a igreja, que Deus continue cuidando. E vamos sempre lembrar, liguemos os nossos cérebros antes de abrir as nossas bocas.